Hello, little people!
Hello!
Sejam bem-vindos ao Bora Mais Nós, o podcast mais colaborativo da internet. Lembrando sempre que o não nós já temos, a gente está aqui correndo atrás é da humilhação. Eu sou o Rony L e estou aqui com um time de peso hoje comigo.
Oiê, Rejane aqui, entrando em campo já.
Boa noite, amigos da Rede Bora Mais Nós. Sejam muito bem-vindos à partida. Fabi na área.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Júnior chegando na área, vamos começar a partida.
Eveline na área, se derrubar é pênalti. Vai, Corinthians!
E junto nós formamos a seleção do Bora Mais Nós. Só reforçando que toda sexta-feira tem episódio novo. No da semana passada, nós abrimos o sarcófago das lendas urbanas, histórias de assombração e experiências sobrenaturais. Nós falamos de ET. Até a Samara que faz trança no cabelo das crianças. Foi de arrepiar os cabelos da perna cabeluda. Se você ainda não ouviu, corre lá depois que terminar aqui, senão o bicho vai puxar o seu pé hoje à noite. Hoje é o nosso oitavo episódio, nós vamos papear um pouco sobre futebol, tendo como tema a música Uma Partida de Futebol, lançada em 1996 pela banda Skank. E aí, gente, quem é o artilheiro aqui? Quem é que tem mais histórias de gols, quedas, boladas?
Ronielle, tu
Eu.
já tinha nascido nessa música?
Eu tinha 2 anos.
Olha, até que enfim, uma
Ai.
música que o Ronielle.
Mas ele então não viveu esse momento.
Essa energia viveu, mulher. Para quem não sabe, eu era atleta de futebol, jogava no Senai, inclusive eu fui medalhista de ouro, porque eu estudava de manhã e era futebol feminino, a turma da manhã contra a turma da tarde, e a turma da tarde não conseguiu menina para formar um time, então era tipo 6 meninas da manhã contra 2 da tarde, a gente ganhou. Medalha de ouro.
Também, né? Se perdesse,
Ganhou por W.
É o meu mérito. E tem outra coisa também. Eu tinha uma menina que estudava comigo no Senai, que a gente treinava junto e tudo. Eu não pude seguir a carreira por N motivos, né? Casei e tal. Mas eu dei muita dica para ela, inclusive Marta. Um beijo.
ah, você só não está na seleção brasileira hoje em dia por causa do Júnior. Bom, eu nunca fui assim muito de futebol, não, né? Mas meu pai, ele era bem ativo no futebol, ele gostava muito de futebol. Ele era torcedor do Palmeiras, mas ele também era torcedor da Argentina. Ele era do contra. Então, ele assistia todos os jogos da Argentina, principalmente quando tinha jogo contra o Brasil, era um acontecimento lá em casa, né? Ele já ficava nervoso, já passava o dia nervoso e
Sério?
era, porque ele já ficava agitado quando tinha jogo do Brasil contra a Argentina, porque ele era não torcia pro Brasil de jeito nenhum. E eu lembro, teve um amistoso em 98, foi Brasil e Argentina. E a gente tudo, né, de verde e amarelo e tal, todo mundo torcendo lá. E ele já lá de branco e azul, o jogo terminou de 1 a 0 para a Argentina. Então todo mundo ficou desanimado e ele feliz, aos pulos, comemorando
Ave
essa
Maria.
vitória.
Eu trabalhei com uma pessoa também que na Copa do Mundo, quando era jogo, todo mundo com a blusa do Brasil, ele bufa ia trabalhar com a blusa da Argentina. E escuda agora o
Caraca.
pessoal do Brasil, viu?
Pegando o gancho aí em 98, no final da Copa do Mundo de 98, eu tava na casa dos meus avós de férias no Paraná, e aí o Brasil disputou a final com a França, né? Foi a primeira vez que a França foi campeã. O Brasil perdeu de 3 a 0, e eu me lembro que foi a minha primeira decepção. Marcante com o Brasil. Eu nem sabia o que estava por vir ainda, né? Mas a gente estava tudo com o rosto pintado de verde e amarelo, todos os primos tudo reunido, aquela alegria danada. E aí o Brasil perdeu, levou logo 3 gols. E eu chorei tanto. E aí era lágrima com tinta guache verde e amarelo escorrendo. Eu me senti tão ridícula.
Tava o patati patatá.
Eu jurei que nunca mais eu iria chorar por causa de seleção brasileira. E assim eu fiz. Eu fico triste, claro, mas também não tenho mais aquela choradeira, aquela tristeza sem fim, não.
Superou.
Perdeu, perdeu.
Uma coisa
Paciência. E nem
interessante.
pintar a cara, né? Também não, ainda mais agora, né?
Uma coisa interessante
Bairro.
é que, por exemplo, eu não sou ligado em futebol, né? Não torço time, não assisto e tal. Mas quando é Copa, dá realmente essa tristeza, né? Ou então é alegria. Você entra naquele frenesi de torcer mesmo. Eu sempre assisti
Naquela
jogos na
vibe,
seleção.
né?
Isso, generalizado, todo mundo ali naquela mesma vibração. Eu sempre assisti em casa, né? Com os meus primos, tios e tal. E aí teve um dia que a prefeitura aqui de Fortaleza fez a FanFest na beira-mar. Na areia, né, vários estandes dando brindes e tal, Coca-Cola, coisa de protetor solar. E eu, rapaz, eu vou, eu tava animado, fui torcer. Começou o jogo, foi o dia que o Brasil levou 7-1 da Alemanha. Olha, essa praia tava lotada, um monte de gente no começo vibrando e tal, aí foi um, foi dois, foi três, quando eu só olhava pro lado as pessoas tristes, baixou assim uma energia tão paia, o povo de cabeça baixa, gente chorando, parecia um enterro generalizado. Foi o único dia que eu saí pra torcer, e aí aconteceu de levar 7-1 e foi triste a experiência. Foi bem
eu que acho que achamos o culpado, hein?
O culpado. Aí é pé frio, viu? Aí é pé frio.
Foi, desculpa.
Nem Mick Jagger, viu? Nem Mick Jagger.
Pois é, que tu é do Mick Jagger.
Dia que ele foi torcer.
Gente, mas foi humilhante. Eu me lembro exatamente do dia do 7-1. Eu lembro que a gente saiu mais cedo do trabalho, né, pra poder assistir o jogo. Eu fui pra casa. Aí, na época, eu tava fazendo doce pra vender. E como eu tinha prometido que eu não ia mais me envolver tanto com a seleção brasileira, então eu assistia, mas não deixava de fazer as minhas obrigações. E eu lembro, eu parada, com a panela de doce esperando esfriar na mão, na porta da sala, com um ódio tão grande, e no dia seguinte, todo mundo acordou numa tristeza. A única coisa que eu queria é que tivesse mais uma chance, né? Mas só que era já numa fase eliminatória e perdeu, perdeu.
Ruim,
mas
aquela sensação assim, não, foi três, vai acabar aqui, aí vinha um quarto. Aí não, acabou. Aí veio o quinto. Vinha gol atrás de
gol. É, além da queda do coice. É muito
e como disse Galvão Bueno, virou passeio, né?
Além do não, a humilhação, né? Foi desse jeito.
Pois é, ali eles encontraram, viu?
Foi.
Ei, Eveline. Eveline, esse doce ficou bom? Não desonerou não nesse dia?
Não, não. Eu era profissional. Não tinha seleção que me abalasse.
Pensa quando ela bateu nesse doce. Esfriou na marra.
Se fosse em outras épocas, a cobertura do doce ia ser lágrimas. Mas eu me contive.
Ai, Everine, eu só tô me lembrando da cobertura de cuspe agora, viu? E tu, tu contou é que tu não usou essa, a tua receita secreta.
Não, essa receita eu usava só no começo da minha carreira culinária.
Ah,
ei, mas agora eu tô Masterchef, viu? Só uso ingrediente de primeira, né?
Pra mim, pior do que o 7-1 foi uma história de 2-0 de um campeonato de interclasse que eu participei. Eu era goleiro do meu colégio, né? A gente foi jogar num colégio num bairro vizinho. Quando a gente chegou lá, o professor não tinha chegado ainda, que é quem acompanhava a gente. O pessoal da torcida dos donos da casa chegaram perguntando logo quem eram os goleiros. Aí falaram, apontando o dedo na cara, de que a cada gol que a gente evitasse, ia a porrada ia comer depois lá, ameaçando mesmo. Aí eu já fiquei naquela, né? Caramba, falei pro zagueiro, ó, vocês fazem de tudo aí pra bola não chegar aqui, que se passar por mim já era. E assim foi. Quando a zaga não conseguiu segurar o cara, que ele veio chutar, eu não me esforcei muito não, né? Que eu sabia que se eu me esforçasse depois ia ser complicado. Beleza, 1-0. E nada do professor chegar, eu tava preocupado que a nossa defesa era o adulto, não era o professor, nada do professor chegar. Aí o capitão do time, pô, não vai ter nada disso não, cara, não se preocupa não. Aí botaram o reserva porque eu ia deixar passar os gols tudinho mesmo, o reserva da mesma forma. Tá, foi quando a zaga não conseguiu segurar, ele também não fez esforço nenhum e foi 2-0. Nisso o professor chegou e mesmo com isso já estava terminando a partida e ainda rolou um princípio de confusão e a gente saiu quase correndo lá da situação. Então foi assim, a torcida lá era organizada e não tinha como ganhar.
E o goleiro era grosso, viu?
Tô pensando aqui, será que o Júlio César foi ameaçado também, hein? E aí deixou o 7-1 rolar?
Que nada.
Incapaz.
Pode ser, né?
É, que também a gente vai falar sobre perrengues de estádio, né? E assim, eu frequentei muito pouco estádio. Para jogo de futebol, praticamente nenhuma vez. Eu fui para um jogo amador dos dirigentes da CAGES. Tinha mais gente no campo do que na arquibancada. Lá no Castelo. Aí, eu ia muito, era para evento religioso, né? Minha mãe me levava, queremos Deus. E eu fui também para a despedida do Dom Luiz Lochaider, quando ele teve que vir de Fortaleza para cá, para o Sudeste, por causa de problema respiratório, né?
Uma coisa aí ele foi jogar bola?
Não, foi a despedida lá no estádio. Aí, tipo um evento religioso. Aí uma coisa que eu me lembro, as empresas do Ceará, todos botaram faixas, né? E o Dom Luiz Loxari estava saindo de Fortaleza por problema de saúde. E aí a minha mãe não enxergou que estava na faixa da Pague Menos na nossa frente e pediu para minha prima ler. Eu, que é assim, ó, Pague Menos, escreveu: não temos remédio para a sua saúde. E a faixa era: não temos remédio para essa saudade. Eu ficava imaginando a Pague Menos reconhecer para um estádio lotado se não tinha um remédio para curar.
Então vamos começar a participação dos nossos ouvintes. O primeiro áudio é do meu amigo Rafael, um apaixonado pelo Fortaleza.
Daí é o seguinte, essa minha família sempre foi muito apaixonada por futebol. Aí daí, mas assim, que só gostar de futebol, jogar, pra mim particularmente, já fosse que outros que... Só que teve esse torneio lá da cidade, e no primeiro jogo logo de cara, já 7 horas da manhã, e a gente pegou um time e tudo, aí eu fui lá, eu... fiz 2 gols, a gente ganhou de 6-0. Caraca, aí todo mundo da família, quando descobriu, né? Tudo, não assistiram, tava vazio o ginásio. Aí foram falar pros meus tios, pro meu avô, todo mundo, eita, não sei o que, não sei o que. Aí à noite tinha um outro jogo, que passava de fase, né? Aí todo mundo, não, à noite a gente vai assistir o jogo. À noite a gente vai assistir o jogo. Meu amigo, o ginásio tava lotado. Eu não sei se era por pressão, mas a gente levou só de 14 anos.
Demais!
Mas como era artilheiro do time, eu fiz aí no gol contra. Cara, foi tanto mesmo. Meu avô ficou com tanto desgosto nesse dia. Caramba, meu avô. Desde então, nunca mais ninguém da minha família vai assistir jogo meu, porque era muita humilhação.
Coitado, foi um nervosismo.
E a gente tá achando que 7-1 era ruim.
14-2, meu Deus.
Aí, mas foi o dobro, né? Tá certo, ó, 14-2, dá certinho a conta.
Superar nossa seleção. A conta. Tem, eu imagino a família. Amigo, não me convido mais.
Não é, o constrangimento é isso. Você leva as pessoas pra lhe aplaudir, pra lhe ver vencer e tal. Aí você leva 14 gols, velho. É difícil, viu?
Eu acho que o goleiro de lá foi ameaçado.
Era o Júnior, não, o goleiro, hein?
Não era não, porque depois daquela ameaça eu comecei a minha carreira de futebol de botão.
Melhor, né, Júnior?
Era mais segura.
E não satisfeito com 14-2, ele tem mais histórias.
Uma bosta, cara, essas coisas aí não, viu? Sempre tive dessas. E uma vez também, lá no colégio que eu estudava, acho que era sexta, eu estudava na 8ª, a gente pegou a 6ª série. Mas era uma rixa do cacete, tá entendendo? Apesar de diferença de 2 anos, né, de classe, enfim. Teve uma hora lá que eu peguei uma bola, cara, me dá quase, meti um chute, foi lá no ângulo, e eu saí gritando, desesperado, comemorando, fui na lambrada, tipo, subindo a lambrada, empurrei assim a lambrada, quando fui ver, tinha 3 meninas só na arquibancada, conversando, eu olhei assim, eu sou um idiota.
Oh, ele joga com emoção, com coração.
Ele é o próprio torcedor dele, né?
Ele ainda tá seguindo carreira, será?
Exatamente. O Rafael, ele é muito apaixonado pelo Fortaleza, né? Como eu falei, ele é um torcedor, assim, vibrante. E aí, em 2014, o Fortaleza estava fazendo uma partida decisiva contra o Macaé, valendo o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E eu fui com ele pro estádio, né, pro Castelão assistir esse jogo. A gente chegou cedo no estádio para não pegar tumulto. Entramos, a coisa mais linda do mundo, só tinha uma torcida, lotado o Castelão. Se eu não me engano, foi a primeira vez que eles fizeram aquele negócio do mosaico, sabe? Tudo colorido, lindo, lindo, lindo. Tudo para ser uma festa perfeita. Só que o Fortaleza empatou 1-1 o jogo e não subiu. Rapaz, quando começou a se aproximar do final desse jogo, a gente só começou a escutar aquele barulho assim de cadeira estralando. Era a torcida quebrando as cadeiras. E a minha irmã estava junto também. Só falei para ela: corre, 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 que vai dar merda aqui. Aí a gente correu e ficou embaixo do teto assim, e embaixo da torcida, né? Da TUF, que é a torcida organizada. E aí começou um quebra-quebra generalizado, a outra torcida brigando, também do Fortaleza, né, brigando entre si, e a gente não conseguia sair desse estádio de jeito nenhum. O jogo foi às 5 da tarde, ou seja, 7 horas já tinha acabado. A gente conseguiu sair horas depois de dentro desse estádio, porque era a cavalaria da polícia tacando o cacete na galera lá na rua. O carro estava distante, estava num estacionamento fora do Castelão. A gente não conseguia sair de jeito nenhum. Era o Rafael chorando.
Chorando de quê?
Porque não tinha ganhado.
O Rafael estava chorando porque o Fortaleza não subiu novamente, né? E aí era o Rafael chorando de um lado, Driele com raiva do outro e eu morrendo de dar risada da situação. A gente chegou em casa, era quase 11 horas da noite, com fome, com raiva, o menino
Deus,
chorando. Foi trash.
Oh, esse negócio de torcida organizada, eu tenho uma experiência horrível. Não é nem torcida organizada, não, é briga de torcida. Eu não sei em qual conjectura da minha vida, o meu irmão Clécio estava em Maracanã e foi me dar uma carona. Tu lembra, Júnior, dessa história?
Lembro.
Que tu foi me esperar lá no São Luís, ali das horas de da Oliveira Paiva. Com BR-116. E o caminho normal pra gente ir, eu disse pra ele ir pelo anel viário, né? Vai pelo anel viário, vai pelo anel viário. Não, ele quis ir pela Expedicionários, passando exatamente no domingo de tarde. Ai, não, já fui visitar o meu primo, o Rogério, pronto. Visitar meu primo lá no Canidezinho, aí fui com ele, depois do almoço lá na mãe. Então, domingo de tarde, Fortaleza contra o Ceará. Beleza. Eu tenho esse engarrafamento, você só via as motos passando, e os motoqueiros com as camisas dos times buzinava. E eu desesperada, e a polícia, não sei o quê. Certa hora parou no sinal. E na frente do sinal, lá no perto da faixa de pedestre, abriu uma van da torcida do Ceará. Desceu os caras para pegar os motoqueiros do Fortaleza que estava parado no sinal.
Minha nossa.
Meninos, os caras abandonaram as motos e saíram correndo no meio do asfalto. E eu, bem tranquila com o Clécio, né?
Bem tranquila, né?
Conheço
só. Imagino.
Eu, sai daqui, sai daqui. Aí ele subiu na calçada para poder tentar entrar numa rua, mas era tudo engarrafado. E do jeito que ele estava fazendo, estava todo mundo fazendo também. Mas pense num desespero, que eu só fico imaginando uma criatura dessa, porque, né, são doidos, é uma paixão que eles não controlam, e de repente, Deus me livre, aconteceu alguma tragédia e eu que não tava ali à toa ser atingida. Deus me livre, mas pense.
Mas aí não é torcedor, não, é vagabundo mesmo, que só vai para fazer confusão e quebra-quebra.
É, infelizmente, porque podia muito bem todo mundo tranquilo curtir o seu joguinho, né? O pessoal misturar as coisas, mas pense no desespero, viu? Ave Maria.
Essas coisas não acontecem no dia de jogo do Ferrinho, do Ferroviário, né? Então agora vamos ouvir o áudio aí do meu amigo Érico, que é torcedor apaixonado pelo Ferroviário, pelo Ferrinho.
Era uma final de campeonato nacional e iríamos jogar fora do estado. Era aquela tensão, era aquela expectativa, fretamos o ônibus. Estava tudo no protocolo, avisamos o motorista, fomos a caminhão. O jogo seria no estádio deles, onde eles, lógico, colocam o jogo, porque tem um outro estádio que é treinamento. E aí seguimos, aquela festa, animação. Quando já estávamos chegando na cidade, tomamos caminho para o estádio. Era uma estradazinha curta, não dava nem para o ônibus fazer o retorno, tinha que dar a ré. Paramos em frente ao portão do estádio deles. Quando abre a porta, o portão, aliás, que era o portão de ferro, não era onde iria acontecer o jogo. Esse daí era o centro de treinamento. Acontece o quê? Que a torcida organizada do outro time estava se preparando para ir para o estádio.
Meu amigo.
Rapaz, era gente correndo de volta para o ônibus. Quando a gente soube que era essa torcida organizada, do pessoal que a gente ia ter. Era pedindo para o motorista voado e o pobre do motorista zerar. Oh, meu Deus do céu, dando ré. Só sei que no final a tensão aumentou, mas aí deu para voltar lá para o estádio mesmo, tomando mais cerveja para relaxar. No final deu tudo certo, fomos campeões.
Foi quase.
E viva o Ferrinho!
Viva!
Por pouco, viu? Foi por pouco.
Caramba, realmente.
Não, eu imagino a torcida lá se organizando e eles chegando. Esses batalhos vieram desafiar a gente, não que nem foi.
Aí quando chegaram, eles saíram correndo.
Desse jeito.
Caraca.
Ó, do Ferrinho, tem uma torcida muito grande que é os meus amigos lá do PSEM, né? da Turma do Café. Muito orgulho. E é campeão nacional, né? Tem um título nacional. Continuando aqui a partida, né? Vamos convocar agora a Larissa, minha sobrinha, que tem uma história aqui sobre futebol, ela sendo atleta. Vamos ver aqui o desempenho da jovem.
Vou contar aqui a minha história com o futebol. Então, aconteceu em 2012. Eu tinha 12 anos, né? Aí, meus pais saíram pra comer com os amigos, deixou eu e meu irmão lá na minha avó. Sempre que a gente ia pra minha avó, tinha a criançada da rua, até a gente mais velha, ia jogar com a gente futebol. Só que nesse dia eu tava doente. E meu pai chegou em mim, pediu pra eu não jogar e tal, né? Aí eu, tudo bem, vou jogar não. Só que chegou na hora, eu vi a galera indo. Aí eu, em vez de, né, obedecer, fiz o quê? Fui jogar. Tava até de vestido, catei um short lá na minha avó e fui jogar com o povo. Aí jogando, jogando, me trobei com meu irmão e caí. No que eu caí, eu senti um negócio assim, a minha alma indo embora. Olhei pro meu pé, ele não tava no canto que deveria estar. Ele tava assim, pá, todo largado assim pro lado. Meu Deus, o que que aconteceu? Eu torci o tornozelo. Aí já subiu aquela dor assim, que eu não consigo nem explicar a dor que eu senti. Eu, meu Deus, aí já me pegaram assim no braço, abriram a porta do carro do meu tio, que mora na mesma rua, e me botaram lá. Só que não me levaram pro hospital, porque não adiantava. Era plano, eu tinha que... Meus pais voltaram, me pegar pra levar. Aí botaram uma fralda no meu pé pra estabilizar. Ligaram pros meus pais, fui pro hospital, quebrei a tíbia e a fíbula. Foi pior do que uma torção, né? Mas enfim, passei assim uns 6 meses sem conseguir andar. O problema foi quando a gente veio, tipo, contar a história pro pessoal, né? Eu falei, me trombei com meu irmão, caí, quebrei do nada. Foi muito do nada, nem sei o que aconteceu. Só sei que me trombei com meu irmão. E a história do meu irmão foi que ele estava lá do outro lado e me viu caindo. Que não me trombou, não trombou comigo. E mais ninguém trombou comigo. Aí eu fico nessa, mano, delirei ou não sei. Porque assim... E meu irmão não ia mentir, né? De ter trombado comigo, eu acho. Mas essa é a história até hoje. Eu não sei muito bem o que aconteceu. Eu sei que meu pai ainda tá aqui pra contar a história. E foi isso.
Essa história é pra ter entrado no episódio anterior de assombração, né? Que foi um espírito de jogador de futebol que trombou com ela.
Deu uma rasteira nela.
Foi. Eu disse, Larissa, podia ser num episódio de queda, quase morto, brincadeira de criança, assombração e futebol. Tudo.
Eita, verdade.
Ó. Pessoa quebrada com o pé olhando de lado.
Eu ia cair fora.
Não, e outra coisa, rapaz, o pai, geralmente, né, pai e mãe, eles têm um negocinho ali, né? Minha filha, eles não sentem. Vai, não, porque você tá doente. Aí o espírito foi lá e creu.
É o sexto sentido dos pais. Continuando a participação feminina nos jogos, temos um áudio com a participação inusitada em um jogo da minha amiga Cris.
Cara, uma vez, isso aí foi um desastre na minha vida. Na faculdade, vi entre salas, futebol, salão de quadra, de mulher. Eu muito bem, né? Aquela boa amiga, aquela gente boa. Estou suave, conversando com o pessoal na hora do intervalo lá, beleza, do recreio. Entre uma aula e outra, e me chamam. Cris, Cris, faz um favor, cara. Você tem que me salvar, tal. A fulana do meu time não veio. A gente precisa jogar agora. Eu jogar o quê? Jogar o quê, minha querida? Não jogo nada, jogando nada. Aí, não, porque não é só pra ficar na reserva, tal. Que a gente tem que ter o time completo. Beleza, lá vai a anta. Quando eu entrei lá na quadra da FAP, Deus o livre, parecia a Copa do Mundo mesmo, rapaz. Entupido de homens, né? Parados, querendo ver a mulherada jogar. Aí entra a Zé Louquinha. Eu peguei o time lá, o uniforme e tal. E fui. Sentido aos banquinhos lá, né? Vou sentar, sou reserva, eu não vou jogar. Caralho. Sei lá quem caiu, menina. Não me pediram pra entrar. Elas me obrigaram. Elas me jogaram dentro da quadra. Imagina eu jogando bola. Meu Deus do céu. No outro time, tinha um trator. A menina jogava bola, eu virava. Cena de comédia. Fizeram até videozinhos. Ainda bem que na época, 6, 7 anos atrás, eu acho, 2013, sei lá. Ainda bem que o WhatsApp não era... Então, assim, acho que nem sei se tinha WhatsApp, porque senão eu tinha virado meme. Tudo que jogava bola, eu virava, segurando nos peitos, né? Porque a gente tem que proteger, né? Gente, eu nunca mais vou esquecer história. Foi horrível, foi um pesadelo. Perdemos de 21 a 0.
Nossa, meu Deus. Traga uma taça, traga uma taça.
Calma.
Ganhou, ganhou.
Campeão.
Ei, é engraçado que é só múltiplo de 7, né? Começou com 7-1, 14-2, agora 21-0.
Né, que eu ia dizer, caraca.
Coitado,
imagina. Olha a Mega Sena aí, pega esses números, Fabinho.
Pois é, vou pegar esses números mesmo, viu?
Ela tinha que ter feito que nem eu, fingindo desmaio, porque 21-0 não é brincadeira, é, não, viu?
Colega que eu contei. Eu tinha caído no chão e começado a estribuchar. Quando o vício tá ouvindo, caiu no chão, começava a babar. E segurando os dedos.
Ai, meu Deus.
E eu com vergonha de ter deixado um gol passar pra não levar porrada.
Não é, viu? Já de apanhar.
Nem tinha goleiro, né? Pra levar 20.
Eu acho que não vai superar não tem mais alto que supera, não.
Eu acho que não. Mais, do que, mais gol do que isso não dá, não.
Parece que ela concorreu a melhores do mundo.
Falando sobre vexame, porrada e confusão, a gente vai ouvir agora mais um áudio do Jair, um grande artilheiro aí dos seus tempos áureos, quando ele jogava em outro bairro. Solta aí pra gente ouvir.
A minha história do futebol foi uma vez a gente foi jogar no Monte Castelo com um time lá que ele era o melhor time de lá, era o Pedal de Ouro. E a gente tinha um amigo que ele tinha uma mania de todo jogo ele encarar o adversário e ele tinha a mania de perguntar se o cara comia bala. Qualquer coisa ele dizia, tu come bala. Aí a gente era conhecido, nosso time era bom também, a gente foi para esse jogo, aí criou aquela expectativa, muita gente, a quadra lotada. Aí quando a gente entrou na quadra, né, aí começou o jogo, aí eles fecharam o portão pro pessoal não invadir a quadra. E a gente, só os jogadores dentro da quadra, e nós jogando. Aí teve um lance lá, que é esse amigo da gente, o Neto. Aí o cara deu uma prensa nele, e ele deu uma prensa no cara, o cara ficou olhando pra ele. Aí ele foi e disse assim, tu come bala? Aí o cara se invocou, foi pra cima dele, e começou aquela confusão, e o pessoal conseguiram abrir o portão. Aí quando o pessoal abriu o portão, eu vi que o pau ia cantar e saí correndo. Aí a tia não tava do lado de fora, eu saí correndo, ela correndo comigo, e todo mundo correndo. Aí foi que o dono do time deles, né, saiu de moto e a gente conseguiu entrar dentro da lanchonete. Aí disse assim que, não, aqui ninguém vai mexer com ninguém, não. E no time lá tinha um rapaz que o nome dele era Jair também, e o Walter. E ele, o único do time que tinha carro era ele. A gente ia de bicicleta, ia de ônibus. Aí a gente, tudo com medo de apanhar, né, porque o cara, não, ninguém bate mesmo, mas depois que a gente saísse, o pessoal podia pegar a gente lá na frente, né, aquela multidão invadiu, querendo pegar a gente, nós tudo dentro dessa lanchonete, sem poder sair. Aí o cara, pai, vocês têm que dar um jeito aí, que vocês vão sair aqui, mas vocês têm que dar um jeito. Aí a gente, com medo de apanhar, aí só tinha esse amigo da gente, o Walter, que tinha um fusquinha, aí eu sei que foi 8 pessoas dentro do Fusca. Todo mundo sentado no colo do outro, todo mundo com medo de apanhar. O Fusca mal saía do lugar. Aí, fomos lá para uma pizzaria do Monte Castelo, comer pizza lá. Só quem tava comendo pizza aí com um bom pedaço. O pessoal do time chegou lá também para comer pizza também. Só que não teve mais confusão, não. E depois esse cara que perguntou se eu comia bala, ele na época não era policial. Hoje ele é policial. Aí quando eu vejo ele, eu pergunto assim, ei, Netão, tu come bala? É isso aí.
Corajoso, viu? Perguntar isso, tu come bala?
Hoje em dia ninguém pergunta mais, não.
Hoje,
né? Mas a pessoa responde.
É. Hoje em dia ele já responde com as balas, né, não?
Exatamente.
8 pessoas dentro de um Fusca.
Ô, oh, meu filho, eu já passei por
isso. Isso daí... é que o medo não faz, né?
Isso daí...
Parece aquele Fusca do palhaço,
pois
né?
Pois é, isso daí faz é chamar atenção, porque juntou todo mundo e ia levar uma porrada só que o Fusca se arrastando. Era bem fácil.
Era bem fácil de pegar.
Ora, e o boi que eles estavam, se escaparam numa lanchonete, o cara salvou a vida deles, em vez deles comerem lá, foram comer em outra lanchonete.
Enfim, é
e o povo, tudo que tava brigando, depois tudo comendo pizza não junto, é, né?
No Brasil, não é? Tudo acaba em pizza.
É.
Gente, até agora não teve uma história de vitória, só foi história de frouxidão. goleada.
Mas o time...
É só perrengue, só perrengue.
Os times inimigos tudo ganharam, mulher. Os opostos, os opositores.
É porque a gente não pegou o áudio do pessoal lá, que se a gente for, a gente leva porrada.
Confusão no futebol acontece dentro e fora do estádio, né? Até quando você vai assistir aquele jogo, tomar uma bela cerveja, pode ser que role alguma confusão. E aí o nosso amigo Rodolfo tem um relato para compartilhar com a gente.
História de futebol, ela se mistura com história de cerveja, né? Porque os dois caminham lado a lado. O ano é 2009, final do Campeonato Paulista, Corinthians e Santos. Domingão, eu à toa, sem ter o que fazer, daqui a pouquinho eu vejo a rapaziada combinando de lá pro centro da cidade, assistir um jogo lá num bar do Mineiro, lá, que é um bar de um ponto em ponto corintiano. Eu burrei de ficar quieto, comprar uma cerveja e tomar em casa, não. Vai lá, vambora, vamos pro bar também, vamos ver o jogo. Tem palmeirense, fazer o que lá, nada a ver, não, só vou assistir o jogo e pô, vamos lá. Conheço todo mundo lá, né, onde pinta lá, conheço o pessoal lá, vambora. Aí chega no bar, aquele bar abarrotado, mais abarrotado de corintiano, senta pelo latrão, aquela galera lá, falei, beleza, vambora. E aí, mineiro, beleza? Beleza, outra rapaziada aí, não, vai lá, não. Todo mundo tomando cerveja, pá, de boa, comemorando, cantando o hino, as músicas deles lá, e eu quieto também. Daqui a pouquinho o Ronaldo vai me dar um drible, puf, um golaço, cobertura. Galera, vai ao delírio, gritando, Corinthians pra cá, Corinthians pra lá, e eu indiferente, só tomando minha cerveja, né? Porque até então, nossa, tava tudo de bom pra mim, tava empatado o jogo, cerveja chegando, geladinho, e só tomando cerveja, pá. Só que daí, como eu não comemorei o gol e a galera foi ao delírio, do nada o rapaz vem na direção da mesa e pau, dá uma porrada na mesa e joga a cerveja pra tudo quanto é lado e começa a falar porque eu não tava comemorando, que isso e aquilo, pá. Eu falei, não, não tô comemorando porque eu não sou corintiano, só tô vestindo o jogo, aí beleza. Aí que é uma cervejada pra pro chão, caraca, aquele início de confusão lá, daí o sorte que os até então, meu irmão, os outros dois faziam parte da Gaviões na época, senta de novo lá e tomando cerveja, pá, a galera tudo em pé, só eu sentado, aquela muvuca lá, isso e aquilo, pá. Aí eu, pronto, acabou o jogo, veio de todo mundo correu pra rua, né, pra soltar os foguetes lá, comemorar, lá, se divertir lá, né. Eu, burra, cara, veio da confusão, pegar e ir embora, não, fiquei lá. E quando acabou o jogo, saindo quietinho, assim, pelo canto, aí do nada, toma uma bambuzada, rapaz, uma bambuzada pelas costas. É bonito, só que como o pessoal tava, um dia tava tudo na rua comemorando, o medo de olhar pra trás e tomar outra. Falei, nossa senhora, se você ainda foi embora, aquele zumbido na orelha, cara, pelo amor de Deus, até essa bambuzada. Se ele copiou, não vai pra tomar uma cerveja, vai ter aí. Ah, você é louco, vai, faz parte, gente. Vou assim mesmo. Mostra as histórias.
Coitado do Dodô. Nada, um bambu nas costas. E o bambu? O bom é que a história, né, claro, triste para o Dodô, mas pelo menos é uma vitória para a gente poder lembrar dos tempos áureos do Corinthians, porque ultimamente a nossa situação está bem difícil. Esses dias eu vi até um meme engraçado, triste, mas real, que diz que esse ano, para o corintiano ver um título, só se for mesário voluntário nas eleições. Tá difícil, viu, a situação do meu Coringão?
Muitos amigos meus também, tipo assim, eu tenho que me posicionar se eu sou Fortaleza ou Ceará, mas eu não sou nenhum dos dois, eu sou São Paulina. Pronto, minha paixão de criança, eu aprendi a torcer pelo São Paulo. E aí o Jair, que é esse meu cunhado, ele é Ceará, e ele fica, né? Você é Fortaleza, eu não sou. Quem tiver ganhando, pra mim, tá bom. Contanto que represente o nosso estado, né?
Não tinha um clube pior, não, pra você escolher, Fabi?
Não, o Corinthians já estava culpado.
Continuando nossas histórias de perrengues em estádios, agora um fato que aconteceu com a comadre Lidiane, uma fortalezense doente.
E aí, galera, vou contar para vocês como foi que eu comecei a andar nos estádios de futebol. Final dos anos 90, né? Quando eu estava estudando na Escola Técnica Federal do Ceará, que fica ali na 3 de Maio, em Fortaleza. E para quem conhece, logo atrás fica o estádio Presidente Vargas, famoso PV. E eu acho que no quarto ou no quinto semestre, eu comecei a estudar à noite, né, o curso com um amigo meu, sabendo que eu sou torcedora do Fortaleza, e eu com vontade de ir ao estádio, assistir o jogo, nunca tinha ido, era só torcedora pé de rádio mesmo, e aí ele me convidou, vamos lá assistir o jogo na hora do pobre. E como assim na hora do pobre? Aí ele foi me explicar, porque faltando 15 minutos para terminar o jogo, os portões são abertos para poder a galera ir embora, para evitar a multidão, para pegar logo o carro no estacionamento, ou porque o seu time está perdendo, enfim. E sempre, todos os jogos começam a abrir os portões, faltando 15 minutos para terminar o jogo. Então, essa é a hora do pobre, a hora que pode entrar sem pagar ingresso. E os 15 minutos finais são sempre também mais emocionantes, né? Então, quando eu fui com ele a primeira vez, e aí eu só conseguia prestar atenção na torcida, me arrepiava toda, achava aquilo máximo, muito lindo. E aí eu fiquei viciada naquilo, eu quero vir mais vezes. E assim eu fui, fui várias vezes com ele na hora do pobre. E aí depois, já trabalhando, né, já tinha saído da escola, e aí eu comecei a ir outras vezes, ia sozinha. Fui várias vezes, eu sempre gostei de ir no PV, mas aí passei a ir pro Castelão, mais longe de casa, mas eu ia, que sempre me chamou a atenção, sempre que eu gostei de jogo de estádio, não o jogo em si, mas a torcida, a galera, a animação é muito massa. Todo mundo, eu fico arrepiado, filme, assim, eu fico muito entusiasmada quando eu tô no estádio. É totalmente diferente de assistir um jogo em casa, apesar de ter reprise, ver detalhes, mas assistir um jogo no estádio é muito bom. Recomendo a todos.
É, meu filho, na hora do pobre
É
uma emoção muito grande.
Hoje em dia ela vai assistir o jogo todo, não pega só os 15 minutos finais.
Eu sinto falta de assistir jogo no estádio, né? Que às vezes sai algum lance legal, não tem um replay, né? Aí você fica meio assim, não é acostumado.
Boiando.
Faz falta. Faz falta. Tô tudo na tela, torcida. Ah! Aí que você olha, ih, caramba, tava tentando comprar aquele refrigerante, alguma coisa, e você perde. Não tá, e faz falta o replay.
Isso aí tem a ver com a história do meu amigo Jean, meu amigo Harrison Jean, que é torcedor assíduo do Fortaleza também, mas ele vai contar uma história de um conhecido dele. Vai lá, Fabinho.
Bom, a minha história, ela é rápida, né? Ela não foi vivenciada por mim, mas em várias reuniões da família, a gente sempre volta a essa história porque ela foi muito engraçada. Ela se passou no ano de 2006, aproximadamente. Foi um jogo entre o Ceará e o Santa Cruz, no Castelão, pela Série B. E a minha esposa, ela tem um tio, que também, por sinal, é padrinho dela, que ele é muito estressado. Ele é aquele torcedor folclórico que somente ele pode esculhambar o time. Ninguém pode esculhambar o time, certo? Mas ele pode, ninguém está autorizado. Então, o que aconteceu foi que esse tio padrinho, junto com o sobrinho dela e um outro tio, foram assistir esse jogo no Castelão. E no caminho, ele já ia estressado reclamando, porque a época, os relatos, né, da família, eram épocas de vacas magras, o time não estava muito bem e já tinha aquele impasse na torcida, né, de que não aprovavam a escalação de determinados jogadores e tudo mais. Só que para ele não, ninguém poderia criticar o time de coração dele. Então começa o jogo e lá para as tantas o time do Ceará faz 1-0. Todo mundo comemorou, mas ele, ao invés de comemorar, ele se vira contra a torcida e começa a esculhambar todo mundo, né? O pessoal era corneteiro, que o time era bom. Isso, gente, o Bandeirinha anulou o gol. Quando ele retorna para se sentar no local dele para voltar a assistir, né? Ele simplesmente não viu que o Bandeirinha anulou o gol. Ele, nesse momento que o Bandeirinha tinha anulado o gol, ele estava reclamando dos torcedores. Então, para ele, estava 1-0 para o Ceará. Aí o jogo transcorre normalmente, né? Fica aquela conversa de torcedor e ele não dá ouvidos a ninguém. Só ele está certo. E lá no último lance do jogo, o Santa Cruz, né, chuta uma bola, um jogador do Santa Cruz, chuta uma bola muito forte de longe. Na época, o goleiro do Ceará chamava-se Adilson. Ele não estava numa boa fase, mas ele fez uma defesa importante. E nesse momento que ele faz a defesa, ele se vira novamente para a torcida, que estava criticando o Adilson, e começa a esculhambar todo mundo. Só que nesse meio termo, a bola sobe, e quando desce, o centroavante do Santa Cruz faz 1-0. Vocês não têm noção. Olha só como termina mais ou menos isso, né? Ele escolheu uma da torcida, não viu o gol do Santa Cruz. Para ele, que não viu o Bandeirinha anular o gol do Ceará, estava 1-0 para o Ceará. E ele saiu do estádio reclamando de todo mundo, porque não entendia como é que uma torcida não vibrava quando o time vencia o seu adversário. Então, para ele, o placar de jogo foi 1-0 para o Ceará, tá? Ele só veio descobrir isso no Globo Esporte no dia seguinte. Ele não deu ouvidos a ninguém, a ninguém. Tá? Ele só veio descobrir isso no Globo Esporte do outro dia, quando passou o jogo, e ele viu que o Ceará tinha perdido de 1-0. Eu falo isso rindo um bocado, porque só quem conheceu essa pessoa sabe o quanto ele era fanático, o quanto ele amava o time dele, tá bom?
Ou seja, ele não assistiu os principais lances do jogo, ele perdeu, né? Tá de costas. No final ele comemorando, todo mundo triste, ele comemorando, achando que tinha ganhado.
Pior do que ele aí é só a situação mesmo, de eu assistindo o jogo com meu pai, Ceará e algum outro time cujo a camisa era parecida, as cores preto e branco, e eu ficava assistindo, eu sabia que ele torcia pelo Ceará. E de repente eu tava ali torcendo, ah, fez um gol. Quando eu comemorava, eu olhava pra ele, ele com raiva. Eu tava olhando o time errado.
Oh, terceira gosta de futebol, né? Eu imagino a decepção dele, o time ganhando, né, na cabeça dele, e a torcida toda puta.
É bem caricata, né? Aquela história bem caricata.
Não é?
Você imagina ele lá puto com a torcida e o povo sem entender.
O Júnior falando aí que olhava o time errado, eu fico imaginando como não era difícil na época da TV preto e branco, né? Você assistir jogo de futebol. Era nos mínimos detalhes para você poder acompanhar o teu time.
Conta aí, Roniel. Tu não lembra não como era? Tu que é antigo.
Respondendo a Rejane, eu já peguei só a Smart.
Ah, ele era. Mas eu não, mentira.
Agora, Evelyn, pior do que a TV preto e branco é o radinho a pilha. Eu escutava muito com meu pai também no radinho a pilha, o futebol. Eu não entendia como é que ele sabia que era o time que ele tava torcendo que tava chegando lá, que o cara ficava só assim.
Meu avô também.
Onde é que a bola tá indo?
Aí no final
até hoje ainda tem, viu, essas narrações aí desse mesmo jeito aí. Também não entendo nada.
E ainda no final falava, João... Cana Brava. Sobreu.
Souvenir Tintas é a melhor cor para o seu portão.
Desse jeito.
Olha aí.
Só entendi a propaganda.
Eu sou a Everine falando aí sobre a Copa Paulista. Eu só me lembrei do dia que eu fui cortar os cabelos, né? Fazer a barba e tal. E o cara do nada começou a falar de futebol, né? Mas o Fortaleza deu 3 gols. Como é que pode, mano? Aquele zagueiro lá, não sei o quê. Aí eu... lotada a barbearia, né? Aí eu só olhando assim, pois é, né, mano? E aí, esticando o assunto. Aquele juiz ali, eu falei, é osso, tu é doido, né, mano? É torcedor, é só pra passar raiva. E eu, meu Deus, que ele não faça nenhuma pergunta, pelo amor de Deus. Eu não vou saber responder nada do que ele perguntar aqui. Eu vou ter que botar outro assunto, falar sobre política, alguma coisa, porque se demorar muito aqui, eu não vou ter o que responder. Aí, até que... não sei o que vai acontecer, mas acabou o assunto de graças a Deus, porque foi osso. Ó.
Pois agora, é, tô... né, Mar? Foi osso, viu?
É, só aquelas respostas também.
Para finalizar a nossa partida de hoje, temos um relato sobre o Fortaleza, só que dessa vez um relato feliz contado pela Adriele.
Eu sempre gostei muito de futebol e quando eu morava em Fortaleza, eu frequentava bastante o estádio. Aí teve uma vez que eu fui para uma final do Campeonato Cearense, era o jogo de volta, Fortaleza e casa. E o primeiro jogo, o Fortaleza já tinha ganho de 2-0, né? Só que no jogo da volta, Fortaleza começou perdendo de 2-0, né? Então ele teria que fazer 2 gols de diferença. E no intervalo, começou um quebra-quebra, e eu quis ir embora, né? E nessa época eu tava com uma pessoa que era fanática pelo Fortaleza, e a gente foi embora, e durante o trajeto do estádio até em casa, o Fortaleza empatou e fez mais 2 gols, ou seja, foi campeão. Quando a gente chegou em casa, foi só para assistir a comemoração. É óbvio, né, que esse meu amigo ficou puto, mas pelo menos eu estava livre em casa da pancadaria.
Também perdeu a comemoração, né?
Descobrimos quem era que estava dando azar ao Fortaleza.
Saiu, melhorou, né?
E de virada, né?
Foi.
É, não tem isso em Copa do Mundo? Por exemplo, sai uma pessoa, vai no banheiro, aí o time faz o gol, pronto. Já não pode mais aquela pessoa entrar na sala. É. Não, fica aí, você tá dando azar. Você tá... Então, tem gente tão fanático, né, que usa a mesma roupa todas as competições pra assistir, sentar no mesmo lugar.
Tem todas as simpatias, né?
Todo... Que só a paixão explica.
Todo ritual, né? Pra poder assistir o jogo e atrair a sorte.
E agora a gente vai pro momento qual é a música, em que a gente vai dizer aqui, quero ver o que é que os meus companheiros de partida acham dessa música do Skank.
Primeiro, fiquei muito surpresa, de forma positiva, que eu não sabia que essa música também é do Nando Rey.
Sim.
É do Nando Rey e do Samuel Rosa. É aquela coisa, essa música é um clássico, né? Pra mim, ela se assemelha tipo aquelas músicas do Queen, que quando tem alguma... We Are The Champions, que sempre que tem aquela coisa específica, você lembra daquela música, então já conseguiu virar um hino. Quando se fala de futebol, já rola essa música do Skank. Eu não sou essa fanática por futebol, então eu entendo algumas coisas que as pessoas fazem por gostarem de futebol, mas também me entristeço muito quando isso tudo é deturpado e virado para aquela paixão desenfreada e radicalismo demais. Mas, no mais, essa música me traz uma sensação muito boa. Ela é uma música, para mim, muito positiva.
Ela fala das principais nuances de um jogo de futebol, né? De todo o que acontece no jogo e fala também sobre a paixão do torcedor. E eu lembro muito dessa música na Copa de 98, como ela foi lançada em 96. Então, ela bombou. Lógico que ela bombou em todas as Copas depois que ela foi lançada, né? Toda Copa essa música ela é de praxe. Eu lembro nos dias de jogos que em todo lugar que você passava só era essa música tocando. O pessoal gravava ela repetindo, né? Deixava
na fita
já no...
cassete.
Repetindo. Então era nos carros, nos paredões de som, nas casas, onde você passava tocando essa música. Quando tinha jogo, o Brasil ganhava, a gente caía nos carros, né? Nas carreatas, e era essa música do meu jeito. A gente já sabia, era só ela, né? Tocando direla, ela e o hino do Brasil, só isso. Então, foi uma música muito tocada na Copa de 98 e nas Copas seguintes, né?
É um hino mesmo.
Inclusive, essa música ela foi incluída pela FIFA no disco oficial da Copa do Mundo de 98, disputado na França.
Olha só, podcast também é cultura, viu?
Bom, queria só dizer que não é muito do meu tempo, não, essa música. E analisando a letra, eu só não concordo com uma estrofe que fala assim, ó. Posso morrer pelo meu time. Morrer nada mesmo, deixei passar o gol na hora. Vazar, pra lá.
É mesmo.
É doido, é?
Oi, tá aí, Júnior. Nem tu, nem o outro goleiro.
Não,
tá certíssimo.
Lá.
Primeiro que, pra falar sobre essa música aí, a única coisa que eu tenho pra dizer é que eu passei um grande tempo da minha adolescência o povo me chamando de Samuel Rosa, né? Assim que eu parecia com ele, do Skank, por causa da sobrancelha que ficava junto.
Parece mesmo, viu?
Mas...
É verdade.
Pois é. Eu me acho mais bonito, né?
Mas... Daniel.
Imagina aí. Eita. Vai que eu sou filho.
E ele canta no teu casamento?
É, pode ser, é verdade. Enfim, mais uma curiosidade sobre o clipe. Ele foi gravado antes de um clássico, né? Do Atlético Mineiro contra o Cruzeiro. E ali no estádio tinha 40 mil pessoas. Ele foi gravado um pouco antes. Então foi um clipe, assim, que aquela vibração que a gente vê, que a gente sente por causa da música, também tinha ali na gravação e foi uma coisa bem legal. Eu assisti o clipe e vibrei muito.
Bom, e pra finalizar, eu separei aqui algumas curiosidades sobre a Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo foi disputada em 1930 no Uruguai, com apenas 13 países participantes. Os donos da casa foram os campeões, e na última Copa de 2018 na Rússia, 32 países disputaram o título. A primeira Copa do Mundo transmitida pela televisão aconteceu em 1970. Marta marcou mais gols que o Pelé em Copa do Mundo, ela 17 e ele 12. Com esse número de gols, ela é a maior goleadora da história das Copas do Mundo entre homens e mulheres, superando o atacante alemão Klose e seus 16 gols. Pelé é o único jogador a vencer 3 Copas do Mundo, em 58, 62 e 70. Mário Zagallo se tornou um dos únicos homens a vencer a Copa do Mundo como jogador e treinador. Em 58 e 62 como jogador, em 70 como técnico, conquistou o tricampeonato, e em 94 era o auxiliar do técnico Parreira. O Brasil conquistou o tetra. Com 91 anos, Nelson Mandela desempenhou um papel fundamental ao levar a Copa do Mundo para a África pela primeira vez na história do torneio, em 1991. E, para nosso conforto ou não, a maior goleada em Copas do Mundo não foi o humilhante placar de 7-1 entre a Alemanha e Brasil em 2014. O recorde ocorreu em 82, onde a Hungria marcou 10 gols e El Salvador apenas um.
Vixe Maria.
Sobre a Copa do Mundo, o país só fica com a posse da taça quando ele vence 3 Copas do Mundo, né? Quando ele tem o título de tricampeão. E isso aconteceu com o Brasil e a gente ganhou a Jules Rimet, né? Que é a taça. E veio pra cá e simplesmente foi roubada, né? Desapareceu.
Brasil dá nome.
Brasil. É, não tem, não, ninguém nem se assusta, né, com essa.
Não é isso, gente. Chega mais.
A gente vai agora para as nossas indicações. Eu vou trazer a indicação de um filme. Esse filme, ele tem uma história muito marcante para mim, que eu me lembro de ter assistido no cinema com a minha mãe, e eu me emocionei muito. E ele está na Netflix. O nome do filme é Minha Vida. E ele conta a história de um workaholic, que a esposa está grávida, e ele descobre um câncer terminal, e ele se vê naquele dilema que vai ser pai e não vai poder ver o filho, ele vai se redescobrir, fazer as pazes com a família. Então tem todo um contexto aí de superação, de autoconhecimento, fora que o filme é muito emocionante. Eu fiquei muito, muito, muito feliz de encontrar ele no catálogo da Netflix. Então a minha dica é esse filme, Minha Vida, com o Michael Keaton e a Nicole Kidman.
Massa, eu vou assistir.
É muito bom.
É, a minha indicação é um Instagram que é de uma influencer, né? Agora tá pipocando assim, várias pessoas dando seu nome aí, fazendo vídeos. É, acho que todo mundo conhece aqui, mas é, vale ressaltar, é a Pequena Lô, que faz vídeos engraçados, realmente tem muita graça. Eu passei a seguir ela e gostei do conteúdo que ela faz. Só que a curva, né? O ponto de que eu quero ressaltar é porque ela, assim, né, ela é bem pequena mesmo, ela anda de muleta e tal. Isso me levou a refletir que ela não permitiu que isso abalasse ela, no sentido dela ter justamente um Instagram voltado para o humor, né? E eu sei que as redes sociais não mostram a realidade das pessoas, não é aquilo que a gente vê, não é a realidade, mas o que ela passa realmente é que ela é uma pessoa muito alegre, e eu me peguei refletindo esses dias, me colocando no lugar dela, né, pensando assim, meu Deus, se fosse eu, será que eu estaria feliz assim, ou será que eu teria esse gás, até de me expor, né, e ela é esse exemplo de superação. Ela não é aquilo ali que a gente tá vendo, né, ela é muito mais, não limitou ela. Então o Instagram é Pequena Lô, tem muito vídeo legal, o humor dela é um humor muito bom, e eu deixo aqui de indicação pros nossos ouvintes seguirem lá.
Ah, ela é super engraçada, eu já vi vários vídeos dela.
Ah, também sim.
Ela é bem famosa.
A minha indicação tem a ver com o futebol, nosso tema de hoje, certo? É uma loja virtual, vocês podem procurar o IG no Instagram, que é a loja RFC, e ela faz um mix aí sobre rock, futebol e cerveja. Então você pode personalizar a camisa do seu time de futebol, tendo a ver com a sua banda favorita de rock. Então eles fazem a personalização de camisas de time com a sua banda preferida, tem do Queen, tem do Led Zeppelin, do Black Sabbath. Vocês podem procurar lá, mandar fazer da sua banda. Eu achei muito legal porque relaciona as três coisas, é, gostam muito, né? Então quem gosta de comprar suas camisas de time, tá? O IG é @ Loja RFD. Quem gosta de futebol e rock and roll, vai dar uma olhadinha.
E cerveja, né? Cara da tia Fabiana.
Cerveja, claro.
Minha indicação também tem a ver com futebol. É um canal no YouTube chamado Futebol 24 Horas. É um canal com muitas curiosidades sobre futebol, muita coisa engraçada também. E desse canal eu já deixo uma indicação, procurem lá o vídeo Piores Gols Perdidos. Foi o que me fez chamar a atenção no canal. Piores Gols Perdidos do canal Futebol 24 Horas.
Dessa vez eu vou indicar um rolê. Particularmente, é o tipo de programa que eu curto bastante. Eu tive a oportunidade de conhecer o Museu do Futebol no Estádio Centenário, em Montevidéu. E é um estádio muito emblemático por ter sido o local feito para poder receber a primeira Copa do Mundo. Então, nessa mesma pegada, eu indico o Museu do Futebol em São Paulo, que fica no estádio do Pacaembu. Vale a pena conhecer, lá tem um acervo muito rico, muitas exposições e muita, muita história. Então eu sugiro que você separe uma manhã ou uma tarde inteira para visitação, porque é aquele tipo de lugar que você entra e não vê a hora nem passar. E devido à Covid, a visitação está sendo reduzida. Então dá uma olhada no site museudofutebol.org.br e confiram os horários e os ingressos.
Massa.
Muito bem.
E a Marta vai ganhar uma estátua junto com o Pelé. Pelé já tem a estátua e eles estão fazendo agora, estão tirando as medidas dela, ouvindo uma entrevista que ela vai ser homenageada também. O Pelé já tem a estátua e ela vai receber o segundo jogador e tal, que vai ser homenageado com essa estátua aí.
Mais que merecido mesmo. Tá na hora de mostrar mesmo, né, a força das mulheres aí no futebol.
A CBF unificou os salários, né? Um jogador ganha para disputar uma partida, um jogador masculino, a feminina também vai ganhar o equivalente, né? O mesmo valor. Que o que lasca são os patrocínios, né? Que as empresas ainda não investem no futebol feminino. Então, por isso que vai ficar ainda muita discrepância. Mas a CBF, pelo menos, ela vai.
E a Estátua da Mata vai ser no Museu de Futebol da Seleção, que fica no Rio.
Peraí. Estou recebendo informações agora, nesse momento, estamos parando a nossa programação normal para anunciar que o nosso podcast já passou das 700 reproduções! E é isso, queria agradecer a todos os A gente queria aqui separar esse momento para agradecer todos os ouvintes que escutam, que compartilham, que riem, que gostam, que seguem no nosso Instagram, que mandam as histórias, né? Separam tempo para compartilhar as histórias que vocês mandam. Isso. Então é muito bom saber que a gente não está fazendo isso só. Vocês enriquecem o nosso podcast e fica aqui registrado o nosso muito obrigado, tanto pelas reproduções como pelas participações. E tamo junto que a gente vai chegar longe. A gente junto com vocês.
Lindo, e bora mais nós!
Bora mais nós. Gente, nós ficamos por aqui. Encerramos por aqui esse episódio. No próximo episódio, nós vamos falar sobre perrengues de viagem. Esse episódio vai render, porque todo mundo tem perrengue de viagem. Isso é o que deixa a viagem mais interessante. E a música tema do nosso podcast vai ser Vamos Fugir, do Gilberto Gil. Não perde, hein? Mande a sua história. Siga-nos nas redes sociais. O nosso Instagram é @boramaisnois. E se você quiser mandar a sua história, o nosso e-mail é boramaisnois@gmail.com. Mande a sua história pra gente. Enriqueça o nosso podcast. Fique famoso. Chegou a nossa hora do tchau e a gente vai se despedindo por aqui. Um beijo, um abraço. Valeu.
Beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Até a próxima. Sexta-feira nós estamos aí, hein?
Valeu, gente. Continue participando. Obrigada. Tchauzão.
Pelas babas do profeta. Fui. Beijo.
Valeu a todos. Só lembrando que...
Gol!
Valeu.